e vamos falar do tradicionalíssimo Festival Folclórico de Etnias do Paraná. Mais de 20 mil pessoas devem assistir a essas apresentações do festival, que será realizado no Teatro Guaíra, no período de 30 de junho a 11 de julho. São 16 grupos de 11 etnias, mais de 2 mil artistas se preparando e participando do festival. A programação já está disponível no site festivalfolclórico.com.br e também já é possível comprar os ingressos a partir de R$ 30. Por isso, aqui na Quarta Cultural de hoje, nós vamos conversar, eu, Tusca e Felipe Armata, com a diretora da Associação Interétnica do Paraná, a Blanca Hernando Barco. Blanca, seja muito bem-vinda à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite da CBN, agradeço esse momento cultural e poder divulgar esse festival que é o mais longevo do Brasil, né? 62 anos ininterruptos de festival.
Pois é, eu ia comentar sobre isso exatamente, que a edição de número 62, ou seja, mostra a tradição. A proposta é realmente fazer essa grande mostra de tradição da formação do povo paranaense e também com muita coreografia. É por meio também disso, da música, da dança, que muito dessas tradições acabam sendo mantidas hoje em dia, não é, Blanca?
Sim, eu acho que muitos grupos, muitas etnias, realmente o que restou principalmente foram as danças, os cantos, as músicas, não? Eu mesmo falo pela etnia espanhola, sou filha de espanhóis, neto de espanhóis, e na nossa associação, já, por exemplo, o idioma, alguns falam, mas já vai se perdendo, né? Eu falo nas suas casas, mas a gente mantém essas tradições. E não só isso, né? A cultura espanhola através da dança e do canto.
E eu queria que você falasse um pouquinho também da abertura. A abertura foi um momento ali que deve ter, né? Vai ser um momento que deve ter todos os grupos do festival, trazer essa pluralidade.
Sim, esse é o momento que nós temos aí para mostrar essa riqueza, né? Que é o Paraná, que é Curitiba, com a apresentação de 5 minutos dos 16 grupos folclóricos. Então, é o momento aí que você vê o resumo de um ano de trabalho, né, em uma dança. O espetáculo, realmente, o espetáculo de cada grupo é uma riqueza impressionante, são 2 horas de espetáculo. Nós dizemos que nós não somos artistas, mas nós fazemos do folclore uma arte, porque nós somos amadores. Temos um nível de espetáculo impressionante e, realmente, nesse dia da abertura, se consegue ter essa ideia do que cada grupo faz para manter as suas raízes, né? Na verdade, principalmente, isso é muito legal porque estamos num momento em que muita gente está na busca das suas raízes, dos seus antepassados, dos seus bisavós, e isso sempre te deixa mais próximo, porque aqui em Curitiba, no Paraná, sempre alguém tem um avô, uma avó, alguém de alguma descendência. Então, isso é muito legal, porque te faz lembrar as lembranças de infância.
Bianca, nessa pesquisa para o festival, acontece de, num determinado ano, chegou ao conhecimento de tal grupo que no século XVIII, no final, dançava-se de tal forma, mas chegou-se ao conhecimento só agora, recentemente. Tem esse tipo de atualização de uma manifestação que estava esquecida no próprio país de origem, às vezes?
Não assim, na verdade nós estamos sempre em constante pesquisa. Uhum. Todos os grupos temos uma certa ligação com grupos de lá, e sim, eles de certa forma eles sempre estão trazendo novas danças ou novas trajes. Às vezes eles vão, por exemplo, abrir uma casa, alguém morreu lá, vão ver a casa, no baú tinha uma saia. Então se supõe que naquela região se usava aquele tipo de traje, entendeu? Uhum. Aquela cor ou aquela. Então isso sim, ainda nos dias de hoje ainda existe muita pesquisa em cima de todo o folclore ainda.
Não é embora seja um festival tradicional, assim, não é algo estanque, né? Tem uma transformação talvez de ano a ano, então, ou de ano em certos períodos, né?
Sim, eu sempre digo assim, as pessoas às vezes dizem, ah, você já foi dançar, porque voltando ao número 62 da edição, né? Uhum. Me impressiona como a população curitibana não tem conhecimento do festival. Uhum. Né? Se você for falar, fazer uma comparação com o festival de teatro, não tem quem não conheça o festival de teatro. Mas o festival folclórico, você ainda se depara com muitas pessoas que não ouviram falar e que nunca foram no festival folclórico.
Perdão, Blanca.
E muitas pessoas dizem, ah, mas eu já fui. Mas eu posso te garantir que você nunca vai ver a mesma coisa. Nós temos esse cuidado de trazer a cada ano trajes diferentes, formações diferentes, um espetáculo que realmente você sai de lá e diz, meu Deus do céu, que maravilha.
É, e, aliás, esse ano tem muito de resgate das origens. Até a gente estava acompanhando aqui outros grupos, Blanca, como o Yunak, que é o grupo folclórico polonês que vai se apresentar e traz essa viagem realmente cultural. Eu não vou me arriscar em falar em polonês aqui o nome, viu, Blanca, e ouvinte da CBN?
Eu também não.
Mas traz o tema De Volta ao Lar. Essa questão das origens, ela permeia também a edição deste ano, até porque vai ter uma homenagem ao jornalista César Sete, que morreu em maio, e tinha esse programa sobre origens, sobre as etnias. Tem uma ligação? Conte mais para a gente.
Na verdade, sim, nós sempre temos essa volta às origens, né? Sempre procuramos que não se esqueça, né? Nosso principal objetivo é não esquecer, e não deixar na memória, assim, deixar viva, né, aquilo que os nossos ancestrais trouxeram para cá, né, os imigrantes, e fazer essa volta. Claro que quando eles vão no folclore e veem tudo isso, realmente são coisas que muitas vezes até lá no país de origem já não se faz mais, porque, uhum, como você falou, o folclore também se transforma. Então, tem muitas coisas que já, já não é tão tradicional, que a própria juventude lá já não curte tanto. E às vezes nós aqui curtimos, né? Os nossos músicos esta semana estavam tocando uma música que é Espanha Caim, que é um passo doble, né? E quando eles começaram a tocar, para ver se eles tocavam essa música como instrumental, né? O nosso guitarrista Murilo da Rosa, a violinista Iris, a cantora Andrea Gutierrez, e eu falei assim, poxa vida, essa música me leva à minha infância. Essa volta, né, ao início, onde os nossos avós, os nossos pais se reuniam, porque eram as músicas que estavam na moda na década de 50, de 60, na Espanha, quando eles chegaram aqui. Então, realmente, é uma viagem, né, as suas origens, é uma viagem, aquilo que você volta lá na tua infância e resgata, né? O festival faz muito isso. E outra coisa que também é muito importante, que ele não é uma coisa estática e velha, né? Uhum. Então, hoje nós estamos passando, quase todos os grupos, e não só nós, né, todos os setores da arte, sobre os jovens, né? Porque existe como assim, como se o folclore fosse algo que cheira naftalina, né? E que é velho, arcaico. Não. Eu adoro quando vem esses jovens, né? Todos, as pessoas riem quando eu conto isso, mas tatuados, com piercings, com cabelos de cores diferentes, porque é muito legal saber que este jovem, o moderno não tem que estar brigado com o passado, com o antigo, né? Porque eles também têm uma busca nessa história deles, né? Então, tudo se renova. As nossas músicas também, às vezes, são modernas. Nós temos esse toque moderno de que o mundo também... Nós estamos fazendo folclore faz 100 anos. Daqui a 100 anos, o nosso vai ser folclore, né?
Também.
Então, nós temos que pensar nisso. Eu tenho muito no grupo... Eu sou diretora do grupo folclórico do Centro Espanhol do Paraná. E eu trabalho muito com coisas modernas, porque é uma forma de atrair até o jovem.
Você falou um pouquinho da Espanha. Você é cônsul da Espanha em Curitiba também. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você se relacionou com o folclore espanhol? Como é que você começou a dançar? Como é que foi isso na tua vida?
Então, eu sou cônsul honorário da Espanha. Eu já meio que nasci com tudo isso, né? O meu pai foi um imigrante e com 40, quando ele começou a ter mais sucesso na vida, houve a oportunidade dele ser cônsul, porque o antigo cônsul Antônio Bauta tinha falecido de um infarto, foi tudo muito rápido. Meu pai era uma pessoa muito conhecida na comunidade, muito querida. E em 1973 ele foi nomeado cônsul honorário da Espanha em Curitiba. E ele ficou nesse cargo 42 anos.
Uau!
Então, eu conheço toda a comunidade espanhola. Quando você fala Espanha, as pessoas já relacionam o meu nome. E eu nasci praticamente no centro espanhol. Me criei lá dentro. Tive a sorte de criar os meus filhos lá dentro. Agora estou criando os meus netos. Então, é, na minha casa se fala folclore, se cheira folclore, se vive Espanha, é assim. Eu tive essa sorte. E eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade espanhola, né? É, pelo fato de eu ter crescido vendo meu pai atender a comunidade e hoje eu fazer isso, é uma relação muito forte. Nós temos uma comunidade que a última onda migratória chegou na década de 50. Então, a geração da minha mãe é uma geração ainda que nós nos conhecemos e que realmente nos apoiam muito dentro dessa manutenção das tradições da cultura espanhola.
Bianca Hernando Barco, Bianca Hernando Barco,
Blanca.
Que é...
Blanca,
desculpe, da leitura equivocada da minha parte, me desculpe. Diretora da Associação Interétnica do Paraná, tem o Festival Folclórico no Teatro Guaíra, a partir do dia 30, domingo, até o dia 11 de julho, 16 grupos e uma grande programação, vejo aqui na grade, Folclórico Ítalo-Brasileiro de Santa Felicidade, o grupo ucraniano Barvinok, outros diversos grupos aqui, o ucraniano Poltava, o Isla, que é o grupo polonês. Com o tempo vem uma nova onda de imigrantes, né? E a gente vem observando em Curitiba a chegada de haitianos e venezuelanos. É possível que daqui a um tempo o Festival Folclórico também tenha manifestação desses países, Blanca?
Com certeza. Recentemente nós tivemos a incorporação do grupo Raízes da Bolívia, que nós temos um número muito grande de bolivianos aqui em Curitiba. Uhum. E agora, recentemente, nos últimos anos, nós estamos com uma... primeiro como convidado, ainda está participando, este ano ele também participa da abertura, o grupo Luxemburguês, que você sabe que Curitiba teve, nos últimos anos, uma comunidade luxemburguesa que cresceu muito, que eles pensavam que eram alemães, enfim, começou a se fazer toda uma pesquisa que vem do sobrenome Blay, né? Uhum. E também está se formando um grupo luxemburguês. Com relação à Venezuela, Haiti, Cuba, tem muitos cubanos também, com certeza, daqui a uns anos, nós podemos ver um grupo folclórico. O que precisa para fazer parte da associação, né? Que essa é a pergunta que todo mundo... faz, né? Uhum. Tem que ter uma associação, eles têm que fazer parte de uma associação, eles têm que ter estatutos, nós somos entidades realmente reconhecidas, né? Então, uma vez que os grupos façam os grupos e se legalizem, né? Façam toda essa parte que infelizmente precisa, eles podem pedir filiação à Associação Interétnica do Paraná, que tem 50 anos de vida, né? Uma associação realmente sólida que dá estrutura a esse festival. E na noite da abertura, normalmente a gente convida um grupo que não é afiliado ainda, mas justamente para animar, né, esses grupos que, com certeza, venezuelanos, cubanos, haitianos, eles também se reúnem, comemoram as suas datas, que eram os que faziam os nossos pais, os nossos avós. Antigamente, o festival folclórico nasce graças a consuleza da Holanda. Ela, há 62 anos atrás, ela viu como florescia, né, as etnias em Curitiba, era muito rico a cultura, culturalmente falando, então ela teve a ideia de que era necessário fazer algo para que isso não se perdesse. Ela foi visionária. E graças a ela se realizou o primeiro festival folclórico de etnias do Paraná. E você vê, são 62 anos. A minha mãe está no Brasil há 73, 74 anos.
E a gente aqui ressalta, então, na programação da CBN, que a partir do dia 30 até 11 de julho, a atenção no Teatro Guaíra, a atenção dessa riqueza cultural aqui na nossa cidade vai estar voltada para o Festival Folclórico de Etnias do Paraná. Eu vou reforçar o site por aqui, até porque é possível adquirir os ingressos, além dos grupos, junto aos grupos participantes, mas também tem toda a programação para você. festivalfolclórico.com.br. Blanca, a gente vai disponibilizar entrevista no nosso portal, também vamos colocar mais sobre o festival nos próximos dias, mas eu já queria muito agradecer a sua participação para contar mais sobre essa tradição e um dos principais, sim, festivais nossos. Muito obrigada, Blanca, e bom evento para todos.
Eu que agradeço e animo a todo mundo a participar e ajudar a manter as suas tradições e as suas raízes.
Com certeza. Blanca Hernando Barco, a diretora da Associação Interétnica do Paraná, também cônsul aqui da Espanha, na nossa região, foi a nossa entrevistada dentro da Quarta Cultural. Nós vamos para o intervalo, na volta tem a resposta da quarta questão de hoje, além de mais dicas para você. 13h20.
CBN Curitiba, segunda edição.